Pai Celestial, estamos só redimindo o tempo agora até que tu venhas. O grande reavivamento que temos gozado tão esplendidamente, esse se espalhou pela nação, em volta do mundo, a ponto de fogos de reavivamento queimarem em cada nação debaixo do céu. Em volta do mundo, nesta hora, grandes cultos de cura estão se dando, 24 horas, em volta do mundo, começaram faz alguns anos. Gente simples indo, crendo, e trouxeram o reavivamento. Pai Celestial, estamos agora brilhando em nossas cidades e de lado a lado da nossa nação. Ainda há algum, Senhor, que não aceitaram? Se assim for, nosso Deus, rogamos que Tu os envie. Se houver almas em Dallas que são redimíveis, concede, Senhor, que de algum modo, de alguma maneira, Tu as tragas durante este encontro. Não somos muito considerados pelo mundo e esperamos isso. Mas quando o nosso Senhor veio à Terra, tampouco Ele foi muito considerado. Mas havia milhares no mundo naquela época e apenas alguns o ouviram. Mas todos que haviam sido ordenados para a vida o ouviram. Eu sinceramente rogo, Deus, que Tu dês hoje à noite, no decorrer do encontro, que todos os que restam em Dallas, sem o selo de Deus na sua testa, concede que venham, gloriosamente sejam enchidos com o Espírito Santo. Rogamos que Tu cures todos os doentes e aflitos em toda esta terra aqui, os que têm fé. Abençoa o nosso nobre irmão Grant. Oh, vê-lo muito mais forte. Esse pequeno homem de saúde decaída, em pé nas filas de oração, em sinceridade profunda, e me compadeço dele. Fico tão contente em ver, Senhor, que Tu o abençoaste tão maravilhosamente. Que Tua mão de misericórdia esteja sobre ele e sobre todos nesta terra que amam e esperam a Tua vinda. Abençoa a Tua palavra. E, Pai, rogamos que o próprio Jesus venha a nós, de forma tão real, de maneira tão real, que não haja nenhum de nós que falhe em vê-lo, e que todos que Tu ordenaste para a vida a recebam. Que os que estão doentes recebam a Ele e que sejam curados pela causa do reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Agora, procuramos encerrar os cultos entre as 9 e as 9:30 por causa do povo e para que vocês possam voltar amanhã à noite. Só uma coisa formal, hoje à noite quero tomar uma escritura que li muitas vezes. E tem pessoas aqui que nunca estiveram numa reunião? Levantem a mão, vejamos. Oh, que coisa! É praticamente 80% ou 90% do edifício, ou das pessoas que estão neste edifício, ainda não tinham estado numa reunião. É um prazer tê-los pela primeira vez. Agora, qualquer um sabe que não tem uma pessoa que cure a outra. Nem existe um médico que possa curá-lo. A cura é de Deus. Eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Não existe médico que lhe diga que ele tem um remédio que cure você. Se ele disser, ele está informando-lhe mal. Porque a Irmãos Mayo, recentemente, numa entrevista, quando o pequeno Donnie Morton foi curado no Canadá, e a Irmãos Mayo desenganou, isso aconteceu na costa oeste. Vocês viram na Reader's Digest? Eles me entrevistaram e disseram, nós não professamos ser curadores de Irmão Branham, apenas professamos assistir à natureza. Só há um curador, que é Deus. Deus é o único que pode formar células, formar vida. Portanto, não está no poder do homem fazer isso. Um médico pode engessar um osso, ou dar a você remédio para envenenar germes, e ele põe tanto nisso, e um antídoto para não deixar matar você e matar o germe, e assim por diante. Ele pode fazer isso, mas o tecido que foi destruído, ou o osso que foi quebrado, a apendicite que foi tirada, o apêndice, ele não consegue curar. Isso requer Deus. Deus cura. O homem pode remover algo que causa isso. Se for possível mover esse órgão, ele pode tirá-lo. Cortar as veias de sangue e tirar isso, ou esse tecido, que seja uma célula brava, como um tumor, câncer ou algo assim. Se ele puder alcançá-lo, ele pode remover isso, mas curar, ele não pode, e ele delirá isso. E agora, cura pertence só a Deus. Só Deus nos comprou a cura. Depende de nós fazer tudo o que podemos em nossa vida e de todos os modos que Deus nos deu para a nossa cura. Mas é Deus que cura. Se Deus chamá-lo para ir para o lar hoje à noite, não existe bastante remédio no mundo que o segure aqui. Não tem nada que vá segurá-lo aqui. E se ele determinar para você ficar na terra, não importa quantos médicos digam que você vai hoje à noite, você não vai. Por isso, tudo depende de Deus. Deus é vida, vida eterna. No princípio era Deus. Ele não era Deus naquele tempo, porque Deus, a palavra Deus, em inglês, quer dizer objeto de adoração, e não havia nada além dele. Ele era o eterno, apenas o eterno. Não havia lua, estrelas, anjos, nada. Mas neste ser que chamamos de Deus nosso Pai, tinha atributos. Nele estava o atributo de ser Pai, nele estava o atributo de ser Deus, nele estava o atributo de ser Filho, nele estava o atributo de ser Salvador, nele estava o atributo de ser Curador. E todas estas coisas que vemos agora estão apenas demonstrando seus atributos. Agora, se você estava no pensamento dele no princípio, se você tem vida eterna, há apenas uma forma de vida eterna. Vida eterna não teve princípio e não tem fim. Assim que se você tem vida eterna, você era um atributo do pensamento de Deus antes de existir qualquer coisa além dele. A sua forma, seu formato, e onde você está agora, é apenas um negativo. Quando você chega a uns 20, 22 anos de idade, você era um negativo e a morte revela o retrato no positivo, que quando esse tabernáculo terreno se desfizer, já temos um esperando. Está vendo? Isto só a exposição agora mostra o que está sendo feito, como Deus tornando-se Deus quando criou anjos. Ele se tornou Filho quando criou Cristo Jesus. Ele se tornou Salvador quando Jesus morreu. Ele se tornou Curador quando ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Está vendo? Todas estas coisas são atributos de Deus. De modo que, no fim, a Bíblia disse, Jesus disse, conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós, e vós em mim. É Deus se tornando palpável. A sua própria esposa, você e seu marido, é só uma sombra, um negativo de Deus e da esposa dele, a igreja. Veja, é apenas o atributo de Deus sendo demonstrado em sombras e tipos, como o Antigo Testamento foi para o Novo. Está vendo? Então, no fim, tudo acaba em Deus palpável. Deus em Cristo, palpável, tornou-se carne, habitou entre nós. E naquele grande milênio que está por vir, Deus, na forma de Cristo, senta-se no trono de Davi e a igreja, sua noiva, marido e mulher juntos. Ora, é o máximo, é suficiente para incendiar o coração de um crente. Nestas grandes horas em que estamos vivendo, quando todas as esperanças e as nações e tudo mais está desmoronando sobre nós, debaixo de nós, nós temos um reino. Somos batizados neste reino. Agora, vamos tomar esta pequena mensagem formal hoje à noite para apresentar o que quero que vejam nas reuniões. Lemos em São João, capítulo 12, versículo 20. E o nosso tema ainda desde o começo é como é hoje à noite, em toda a nossa literatura e tudo, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, e rogaram-lhe, dizendo, Senhores, queríamos ver a Jesus. Agora, eis a pergunta que estamos fazendo hoje à noite. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e estes gregos, gentios, pediram para vê-lo e foram permitidos fazê-lo por um de seus servos, e se ele ainda permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, por que não o podemos ver hoje à noite? Está vendo? Senhores, queríamos ver a Jesus. Agora, tenho certeza que, para qualquer crente, seria a coisa mais emocionante para o seu coração, uma confirmação da sua fé, se ele pudesse, de fato, ver e saber que se encontrava na presença de Jesus Cristo. Acho que seria a coisa mais estupenda que qualquer pessoa, qualquer crente, pudesse pensar. Saber e saber positivamente que ele se encontra bem na presença do Senhor Jesus Cristo, seu juiz solene, seu redentor, e que será seu juízo no juízo. Agora, esta pergunta feita, estes gregos tinham vindo para a adoração e talvez fossem prosélitos à religião judaica. E estavam na festa, de modo que deviam ser prosélitos. E haviam ouvido falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Agora, em algum lugar na Escritura, sem dúvida, haviam ouvido ou lido sobre como o Messias era para ser. Assim que, sabendo que poderiam, este homem, afirmando ser o Messias, teria que ter os atributos que era para o Messias possuir. Agora, tinha havido muitos falsos Messias que haviam se levantado. Sabemos que até houve um chamado Jesus, que se levantou pouco antes do ungido. O Messias foi o ungido, que quer dizer o Cristo, um homem ungido com o Espírito Santo, plenitude de Deus. Foi o Messias, Deus no homem. O homem e Deus se tornaram um quando Deus entrou no homem. Agora, estes gregos eram muito curiosos. Eles tinham ouvido umas grandes coisas sobre esse indivíduo que tinha feito estas afirmações. E eu os admiro por serem bastante sinceros para investigarem. Acho que todos nós deveríamos fazer mais isso, investigar mais o que ouvimos e julgar de acordo com a palavra. Agora, Deus nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Ele sempre permanece do mesmo jeito. Agora, ele não pode mudar, porque a primeira decisão de Deus é a dele. Sempre tem que ficar com essa decisão quando ele é chamado à cena, como hoje. Deus foi chamado à cena quando o pecado foi a princípio cometido no Jardim do Éden. E ele teve que tomar uma decisão sobre como que redimiria o homem. E tomou sua decisão redimindo-o pelo sangue derramado por um inocente. E ele nunca mudou isso. Temos tentado instruí-lo, construímos torres e cidades, e teologias, e instruções, e denominações da igreja, e o denominamos, e nunca funcionou, e nunca funcionará. Deus salva o homem pelo sangue que foi derramado pelo inocente. Ele nunca muda isso, não importa o quanto a nossa maneira de pensar seja melhor. Essa é a decisão de Deus, e ele não pode tomar uma decisão, uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Quando ele toma uma decisão, ele é perfeito. Ele nunca tem que retificá-la. Quando Deus diz alguma coisa, é eternamente certa, porque ele é eterno e suas palavras são eternas. Deus, conhecendo o princípio e o fim, ele consequentemente atribuiu para o seu mundo certa parte da palavra, para cada geração no decorrer delas. Ele enviou profetas no Antigo Testamento, Somos ensinados em Hebreus 1, antigamente, de muitas maneiras, Deus falou aos pais, pelos profetas, nesse último dia, por seu Filho, Cristo Jesus. Agora, examinemos essa escritura muito bem. Quando Jesus estava na terra e disse que era o Filho de Deus, eles o condenaram. Ele disse, por que me condenam quando eu digo que sou o Filho de Deus, quando vocês chamam aqueles a quem a palavra veio de deuses? Abraão foi considerado um Deus, Elias foi um Deus, Isaías foi um Deus, porque a palavra de Deus veio a eles. E eles foram, em porção, deuses. Jesus disse que foram. Ele disse, vocês os chamam de deuses. Agora, veja você, quando o homem era ungido como José, ele retratou a Cristo. Quando Moisés foi ungido, ele retratou a Cristo. Quando Davi foi ungido, ele retratou a Cristo. Todos culminando em Cristo. Ele foi a plenitude da palavra. A palavra se manifestou nele. Ele foi o ungido completo. Eles a tinham em porções, nós a temos em porções. Ele foi o ungido. O plano inteiro de Deus se encontrava nele. O plano de Deus antes da fundação do mundo para redimir o mundo perdido estava nele. Ele foi a palavra. Ele ainda é a palavra. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembre-se, ele veio aos pais através dos profetas. Deu-se a conhecer pelos profetas, e então, neste último dia, através de seu Filho, Cristo Jesus. Ele foi Deus manifestado. Note, a palavra sempre vem ao profeta. Deus nunca obrou através de um grupo de gente, é através de um indivíduo que ele obra. Ele obrou nos dias de Noé através de Noé. Ele obrou nos dias de Moisés através de Moisés. Obrou nos dias de Elias através de Elias, através de Eliseu e Elias, através de Isaías e aqueles profetas, à medida que descenderam na era. E então, quando ele esteve aqui, ele se manifestou plenamente, não nos fariseus, saduceus, mas em Jesus Cristo. Ele era a palavra. É por isso que ele podia dizer o que dizia. Essas eram as afirmações que podia fazer. Agora, esses gregos sabiam disto. Veja, no decorrer de cada era, Deus atribuiu um tanto da palavra, e as igrejas confundem tudo, então ele envia um profeta entre eles e vindica essa palavra. É justamente como qualquer outro tempo. Falamos hoje e dizemos que os metodistas, os luteranos diziam, quando você crê, é só isso o que tem que fazer. Você está justificado pela fé. Creia. Muitos disseram que criam e não o tinham. Sabemos disso. Eis que veio Wesley com o que era chamado de segunda obra de graça, santificação. Todos os que clamam e são santificados o têm. Muitos clamavam e não o tinham. Eis que veio Pentecostes, diziam, todos que falam em línguas o têm. Muitos falavam em línguas e não o tinham. Eis que vem a ciência cristã e diz, é amor, o fruto do Espírito. Muitos deles mostram o fruto do Espírito e não o têm. Aqueles fariseus podiam 10 vezes mostrar o fruto que Jesus podia mostrar. Você sabia disso? Agora, se eu tomasse, digamos, e Deus me perdoe, mas vou tomar o outro lado. Vou dizer, tem um indivíduo aqui em Dallas, um jovem indivíduo, surgiu daqui em nenhum lugar, numa pequena favela aqui, que chama a si mesmo de profeta, na Galileia. Aqui está ele, indo de um lado para outro, eu reuni o povo para mostrar o que há de errado. Este homem afirma ser um profeta. Agora quero perguntar-lhes uma coisa. Quem estudou desde criança, senão o seu piedoso sacerdote? Quem foi que estava ao lado do seu pai e sua mãe quando nasceram, a não ser seu piedoso sacerdote? Quem os tomou nos braços e os circuncidou e os dedicou ao Senhor no 8º dia, senão o seu piedoso sacerdote? Quem é que os procura quando vocês estão doentes e com necessidade, senão o seu pio sacerdote? Quem estudou e sacrificou a vida toda de jovem para aprender todas as leis e coisas mais, senão o seu pio sacerdote? De onde veio este jovem indivíduo, este Jesus de Nazaré? Que escola ele frequentou? A que organização ele pertence? Que cartão de companheirismo ele tem?
Nenhum. Agora, a única coisa que ele faz é condenar os que têm. De todo jeito, quem é esse indivíduo? E vocês, homens de negócios, Jeová requeria um cordeiro para sacrifício, sangue. E o seu pio sacerdote construiu os estábulos lá. Vocês são mercadores e vendem seda e coisas mais. E ele construiu um lugar lá para que vocês, mercadores, pudessem comprar com o seu dinheiro um cordeiro para oferecer pelos seus pecados. E este jovem indivíduo fez? Chegou lá e chutou aquelas coisas, olhou zangado para eles, expulsou-os, virou a mesa dos cambistas. Vocês chamariam isso de fruto do Espírito? Não, diria que não. Tentando até evitar que se salvem. O seu sangue, o sangue que Jeová requereu. Isso não poderia ser de Jeová. Está vendo como pareceria irreal? Aqueles sacerdotes aquele dia, ou aqueles profetas, quando Jeozafá e Acabe sentaram juntos, e 400 sacerdotes bem treinados da escola chegaram lá e disseram para Acabe e aos outros, aquela terra pertence a vocês. Não é certo que os filisteus encham a barriga com o trigo que pertence a Israel. O Deus Todo-Poderoso nos deu isso. É assim, diz o Senhor, vão. Mas você sabe, Jeozafá era um homem espiritual. Aquilo não parecia certo. Ele disse, você não tem mais um para consultar? Disse, eu tenho um, mas o detesto. Sim, claro. Disse, ele sempre profetiza o mal. Ele condena a nossa gente em tudo o que ele faz. Ele não concorda com o resto deles. Disse, não deixe o rei dizer, mas tragam-no. E quando o pequeno Micaías, o filho de Imlá, veio, ele teve uma visão. Ele comparou a sua visão com a palavra. E quando ele viu que sua visão e a palavra estavam de acordo, ele disse, siga adiante, mas vejo Israel espalhado como ovelha sem ter pastor. Você vê quem estava certo? Eles na realidade tinham alguma coisa, e aquela terra pertencia, mas pertencia a eles com condições. E também as bênçãos deste último dia pertencem a esta igreja, mas é com condições. Você tem que satisfazer essas condições. Se não satisfizer, você pode ter todo tipo de cultos de cura, cultos de clamar, cultos de louvor, cultos de frutos, cultos de falar em línguas. E isso absolutamente não lhe servirá de nada. Você tem que vir na condição de Deus. E é por isso que estes gregos estavam desejosos de ver este homem. Eles sabiam na palavra o que era para este Messias ser, e eles queriam vê-lo. Eles eram gentios, haviam ouvido falar dele e queriam vê-lo. Agora, se queriam vê-lo e receber o privilégio, você não acha que aqui em Dallas hoje à noite, e se ele disse na Escritura, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e desejamos vê-lo, você não acha que ele nos daria a mesma coisa? Lembre-se, se ele não dá, então ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que ele é o mesmo. Deus, neste último dia, tem feito coisas maravilhosas para as pessoas. Isso me faz lembrar muito de uma mulher, aqui não faz muito, em Louisville, Kentucky. Ela tinha um garotinho de, 2 ou 3 anos, e o pequenino tinha devia estar desenvolvendo um problema mental. E ela o levou ao médico, e já tinha um tempo que o médico o tratava, e ele parecia estar piorando para ela, mas o médico, ele disse, creio que ele está melhor. Então, ela o testou para ver o sinal. Ela o levou a uma loja com mercadoria de 10 centavos, e ela pegou alguma coisinha que deveria atrair a atenção desse menininho, e ele não olhou para aquilo. E ela foi a outro balcão e apanhou algo que deveria atrair sua atenção, uma pequena pistola de brinquedo ou algo assim, e mesmo assim não atraiu a atenção dele. E ela fez tudo o que sabia fazer, e as pessoas começaram a observar a mulher ficar histérica. Então foi a um lugar que tinha um sininho, e ela pegou isso e chacoalhou histericamente diante de seus olhos e disse, querido, olhe! E o pequenino só olhava no ar. E ela deixou aquela coisinha cair no chão e começou a berrar. Oh, não, não, ela berrou. E umas pessoas na loja foram ajudá-la e descobriram o que houve. Ela disse, meu filhinho, o médico disse que ele está melhor, mas não está. Qualquer coisa que deveria atrair sua atenção, um menininho assim, não o atrai. Ele só olha no ar. Acho que é nessa condição que nossa igreja está entrando. Deus chacoalhou todo o dom que ele prometeu na Bíblia diante de nós. E ainda olhamos no ar como se estivéssemos procurando alguma outra coisa. Parece ser uma condição espiritual da igreja, que falham em ver a hora em que estão vivendo. Estão buscando alguma sensação ou algo assim que... algo lá no futuro. O homem sempre está fazendo isso. Ele sempre bendiz a Deus pelo que ele fez, esperando o que ele fará, e ignorando o que ele está fazendo. Vocês falham em ver a hora em que estamos vivendo. É isso o que aqueles gregos queriam saber. Qual era a hora e o que aquele Messias deveria ser? A porção da Escritura que se fez conhecer aquele dia, se aquele Messias cumpriu aquilo, essa é a evidência. A palavra vindicada da hora é a evidência. Não que ele tinha que ter os frutos do Espírito, que ele tinha que ser um advogado nos tribunais de justiça para a sua ou uma das organizações farisaicas ou saduceias. Ele foi a manifestação da palavra de Deus prometida para aquela hora. Você quer ver o que é o fruto do Espírito? Observe o que a Bíblia promete para uma certa hora. Então observe aquilo ser vindicado. Essa é a evidência. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É isso o que prova quem eu sou. Estamos olhando agora uma Escritura antes de irmos para outra coisa. Jesus disse, quando esteve aqui na terra, no livro de Lucas, que, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora note, e como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio. Agora, Jesus estava lendo a mesma Bíblia que você e eu estamos lendo. E todas essas coisas eram sombras. Agora, se você quer descobrir o que foi isso antes dos dias de Noé, vá até Gênesis e leia. Ele só disse, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento... Mas se você notar, vá até Gênesis 6 e leia, e descubra aí o que aconteceu. Vemos aí que, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, tribunais de divórcio, filhos de Deus, varões de fama, homens de grande nome. Veja hoje, os nossos oficiais, grandes homens do mundo, como este grande senhor da Inglaterra recentemente, a revista Life publicou um artigo de ter sido encontrado com as mulheres de striptease e demais. Veja o nosso governador de Nova York e todos os outros países em volta, a imoralidade. Veja o divórcio. Os Estados Unidos lideram as nações de divórcio, o resto do mundo. Veja as mulheres como se vestem e saem na rua, e como que os homens, quase que a primeira coisa que se pensa hoje é algo imoral. Todo divertimento em cigarros, uísque, seja o que for, ou qualquer diversão, ou algum, tem que ter uma mulher imoral nisso. Como foi nos dias de Noé, Jesus disse, é como foi nos dias de Sodoma. Lembre-se, ele deixou isso. Vamos imaginar Sodoma. Tem havido três tipos de pessoas no mundo, sempre. Esses são os crentes, os manufaturados e os incrédulos. Eles estão em cada grupo. Falaremos disso talvez uma noite no decorrer da semana. Mas naquele tempo havia o incrédulo, os sodomitas. Havia o manufaturado, que foi Ló e seu grupo. E havia o que foi chamado para sair e eleito, que foi Abraão, o qual não estava em Sodoma. Três anjos desceram pouco antes do filho prometido vir. Esse, Abraão, havia peregrinado e tinha esperado um filho prometido. E Ló tinha esquecido toda a promessa e foi para Sodoma. E, para começar, os sodomitas não acreditavam nele. Mas agora note, numa manhã quente, três seres desceram do céu. E ao chegarem a Abraão, um deles permaneceu com ele. E dois deles foram até Sodoma para chamarem o que restava em Sodoma, Ló e os que foram com ele. E ele só tirou três, oito nos dias de Noé. Agora, essa é uma afirmação um tanto forte para este dia que vem. Como foi? Três e oito. Note, entretanto, havia um que tinha vindo a Abraão. Agora, aquele que foi até Sodoma, eles pregaram lá. Aqueles dois que foram até lá, eles pregaram e disseram-lhes que o tempo se aproximava. O mundo gentil ia ser queimado. Agora veja a ilustração de Sodoma neste dia. Não Noé a água, mas desta vez o fogo para destruir o mundo gentil. E os verdadeiros crentes gentios estão esperando um filho prometido, o Filho de Deus, e temos esperado. Eles não estão em Sodoma, eles foram chamados para sair. Sodoma era aquele membro morno da igreja. E houve como que um moderno Billy Graham, que foi até Sodoma, entre as denominações, Oral Roberts. E eles estão aí batendo o evangelho que o cegou. Observe o sinal que ele fez lá, aquele. Agora veja Abraão, o eleito, em seu grupo. Um ficou lá e realizou um sinal para eles. Você sabe, em toda a história do mundo, toda a história da igreja, nunca houve uma vez que qualquer reformador ou qualquer homem que teve um grande ministério aos gentios, que seu nome terminasse em H-A-M, como A-B-R-A-H-A-M, até agora. Esse é G-R-A-H-A-M, seis letras. Abraão é sete letras. Seis letras, G-R-A-H-A-M, Billy Graham, um grande pregador da fé que está lá em Sodoma, entre aquelas igrejas denominacionais, chamando a quem ele pode. Tivemos Billy Sunday, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvino, assim por diante, mas nunca um G-R-A-H-A-M, ou qualquer um que terminasse em H-A-M, nunca antes. Tem um aí para a igreja formal em Sodoma, que termina em H-A-M, quer dizer, Pai das Nações. Então teve um que ficou lá com Abraão, o qual sentou a sua tenda, de costas para a tenda. E ele disse, Abraão, não Abrão, o que ele era uns dias antes disso. Abraão, onde está tua mulher, Sara? S-A-R-R-A, não S-A-R-A-I. Veja, onde está Sara, tua mulher? Ele disse, ela está na tenda, atrás de ti. Ele disse, vou visitar-te. Eu vou, pronome pessoal, visitar-te conforme a promessa que eu te dei. E Sara, tendo 100 anos de idade na tenda, riu consigo mesma, dizendo no coração, como posso eu, sendo velha, ter prazer de novo com meu senhor? E ele velho, Abraão, como jovem ou pessoa com vida de sexo que encerrou faz anos, ela tinha 90 e Abraão tinha 100. Disse, ter prazer com meu senhor, ele também sendo velho? E o anjo, o mensageiro que era para a igreja espiritual, discerniu o que ela tinha, o que ela disse no coração. E ele disse, por que Sara duvidou disto? Veja, dizendo no coração, estas coisas não podem ser. E Sara procurou negar. Mas sendo que ela era parte de Abraão, sua incredulidade a teria condenado. Mas Deus não podia tirá-la, porque ela era parte de Abraão. A igreja teria sido condenada faz muito tempo, mas é parte de Cristo. Note o sinal que ele realizou, dizendo o que ela fazia com suas costas voltadas para ela. Jesus disse que isso se repetiria nos dias da vinda do Filho do Homem. Vemos a Billy Graham, vemos o fogo pronto para cair. A igreja esperando um filho prometido. E aqui estamos. Tudo exatamente alinhado, esperando aquela hora. O filho prometido. E lembre-se do último sinal que Abraão viu. E nós que nascemos do Espírito de Cristo, somos a semente real de Abraão. Jesus prometeu que a semente real de Abraão veria o mesmo sinal que seu pai Abraão viu antes que o filho prometido viesse. Não teve nenhum sinal mais. Abraão, Sara tornou-se mãe logo a seguir, e Isaac chegou. O último sinal foi Deus manifestado na carne de homem. Agora, uma pessoa me disse, irmão Branham, o senhor não crê que esse foi Deus? Bem, Abraão disse que foi. E o chamou de Elohim. E veja se não foi escrito com S maiúsculo. Veja se no começo original não é o mesmo como foi. No princípio, Deus criou Elohim, o Todo-Suficiente. Deus manifestando-se na sua igreja, entre seu povo. Jesus disse, aqui estava Deus manifestado no homem, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja passou por todos os tipos de sinais. Ora, então quando Deus chacoalha o último sinal diante deles, eles olham no ar. Deus tenha misericórdia de nós. Quanto tempo mais de graça temos? Talvez seja mais tarde que pensamos. Lembre-se da minha primeira citação, as pessoas seguirão pensando que estão sendo salvas. Igual a Sodoma, o que era ele? O que aqueles gregos viram nele? O que era ele? Seja o que for que viram nele então, seja o que buscavam, eles devem ter visto. Agora veja em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 20, Moisés, Deus disse isso para Moisés, e Moisés disse para o povo, o Senhor vosso Deus despertará um profeta semelhante a mim. Acontecerá que aquele que não ouvi-lo será cortado do povo. Deus nunca muda o seu plano. Agora, aqueles gregos estavam procurando um profeta. Agora, eles não tinham tido um profeta por 400 anos, desde Malaquias. Mas aqueles gregos sabiam que aquela palavra prometida para aquele dia devia ser um profeta. O Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Porque a palavra só vem ao profeta, a ninguém mais senão ao... Quantos entendem isso? Estão vendo? Vejam, é tão perfeito que quando João foi o profeta que encontrava-se nas águas, batizando, e Jesus veio a ele na água, a palavra veio ao profeta. Ele era a palavra. Ele veio a João na água. Deus nunca muda o seu sistema. Ele nunca muda a sua maneira. Ele é o Deus imutável. Agora, as igrejas não criam nisso, de modo algum. Mas isso não detém o programa de Deus. Seguiu em frente. Agora, Pedro, seu pai, era fariseu. Sem dúvida que André, sendo um seguidor de João, ouviu ele ser apresentado. Disse, eis o Messias. Veja uma luz acima dele, como uma pomba descendo sobre ele. Testificou. Disse, aquele que me disse no deserto, ide batizar com água, disse, sobre o qual verás o Espírito, aquela luz, como pomba descer. Talvez tenha sido a mesma coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel no deserto, vindo sobre ele, porque aquele era o ungido, o Logos. Desceu sobre ele e ele disse, testifico que este é o Messias. Então Pedro veio com André à reunião. Vamos descobrir o que ele foi. E se descobrirmos o que ele foi, então descobriremos o que ele é agora. E o modo que reconheceram então deveria ser a mesma maneira de reconhecer hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, baseado na sua promessa, é isto o que ele faria. Agora, descobrimos que quando Pedro chegou na audiência, onde Jesus estava, Jesus, que nunca o viu antes, virou e olhou para ele e disse, teu nome é Simão, és o filho de Jonas. Não só ele o conhecia, mas conhecia seu filho pai que o havia instruído. E Pedro, sem instrução suficiente para assinar seu nome, considerado um homem ignorante e não instruído, que a Deus agradou torná-lo o bispo em Jerusalém, e Jesus lhe deu as chaves do reino e o tornou o cabeça da igreja. Esse homem, sobre esta revelação revelada, sabendo o que o Messias era para ser, ele disse, reconheceu-o como Messias e caiu aos seus pés. Porque ele fez isso. Havia um que se encontrava ali chamado Filipe. Isso não tinha que ser feito a ele. Mas ele tinha um mestre da Bíblia que ele conhecia muito bem, chamado Natanael. Se você marcar os lugares onde Jesus esteve então, era 15 milhas em volta da montanha, cerca de 2 dias. E Filipe vai e encontra Natanael debaixo de uma árvore, orando, e o traz. Sem dúvida que se pudéssemos ouvir a conversa deles enquanto iam, eles diziam, veja, venha ver quem encontramos, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele disse, agora, poderia alguma coisa boa sair de Nazaré? Veja, você se lembra que lemos na Escritura que é para o Messias ser um profeta? Oh, claro, a Bíblia disse que sim, Moisés, como seus discípulos. Ele disse que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele. Muito bem, agora Jesus de Nazaré é esse profeta. Você se lembra daquele pescador Simão lá? Sim, ele é filho de Jonas. Sim, você comprou o peixe dele uma vez e ele nem podia assinar o recibo. Sim, ele veio onde ele estava e ele disse, teu nome é Simão, és o filho de Jonas. Não me surpreenderá se ele souber tudo a seu respeito quando você chegar. Ah, Natanael tinha que ver isto. Assim que ele veio com Filipe, acho que ele não entrou na fila de oração. Ele talvez tenha sentado na audiência ou ficado de pé na audiência, seja o que for. Jesus estava orando pelos doentes. E logo que Jesus ouviu, ele disse, eis um israelita em quem não há dolo. Agora, ele não o conheceu pela maneira de vestir. Todos os povos orientais vestem-se semelhantemente, com turbantes e sandálias e vestimentas soltas, tinham barba. Ele disse, eis um israelita em quem não há dolo. Agora, ele poderia ter sido um maometano, poderia ter sido um turco, poderia ter sido qualquer outra coisa. Mas como ele sabia que ele era um israelita e que não havia dolo nele? E isso simplesmente deixou sem jeito. Ele disse, Rabi, como me conheceste tu? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. Foi isso. Isso foi suficiente. Aí estava o Messias. Ele disse, tu és o Cristo, o Rei de Israel. Talvez seu pastor estivesse ali, mas isso não o incomodou. Ali se encontravam os que disseram, esse homem é Beelzebú. Eles tinham que dar uma resposta para sua congregação. Você sabe, disseram, esse homem faz isso pelo poder do diabo. Ele é um adivinho ou algo assim. Jesus disse, disso me chamais vós, dê um nome maligno. As obras de Deus, dê um nome maligno? Ele disse, dizeis isso do Filho do Homem, eu vos perdoo. Mas quando o Espírito Santo vier, essa era, para fazer a mesma coisa, uma palavra contra ele, nunca vos será perdoado nesse mundo, tampouco no mundo que está por vir. Foi isso que ele disse. Creio que o que ele diz é certo. Filipe reconheceu através disso. Por quê? Lá estava isso, depois de longos anos sem profeta, e eis que esse homem o conheceu e sabia o que havia de errado e o que estava fazendo. Jesus, rapidamente agora, antes de encerrarmos, um dia ele ia a Jericó, que ficava no pé da colina, mas ele precisava passar por Samaria, e ele foi em torno de uma cidade chamada Sicar. Agora, há 3 raças de gente, creio no que você quiser, mas há. Esses são os povos de Cão, Sem e Jafé. Agora note, quando os judeus, eles estavam esperando o Messias, e os samaritanos eram metade judeus e metade gentios, eles esperavam um Messias, mas os gentios, nós, os anglo-saxônicos, nós éramos ateus, filisteus e quaisquer outros, veja. Mas note, ele somente vem aos que o esperam. Ele somente curará hoje à noite os que o esperam para curar. Ele somente salvará os que esperam ser salvos. E note-o agora, ao mandar os discípulos à cidade de Sicar para conseguirem mantimentos. Enquanto eles estavam ausentes, uma bela jovem veio, e ela era mulher de má fama. Nós talvez a chamaríamos hoje de mulher de rua. Seus pais talvez a forçaram a sair de casa quando era menina, e era assim que ela ganhava a vida. Mas tinha alguma coisa no coração daquela pequena dama. Ela veio por volta das 11 horas porque ela não podia vir com o resto das mulheres. Se alguém aqui já esteve na Índia e nos países orientais, como os costumes nunca mudam, elas não se juntam, as pessoas certas e as erradas. Por isso ela chegou e Jesus, sentado ali, num pequeno panorama assim, as videiras cresciam na parte de trás do poço, e o poço da cidade encontrava-se aí, e as pessoas iam pegar água. E ela foi quase que ao meio-dia para apanhar sua água, quando as mulheres vinham cedo para apanhar água. E aí lavavam e coisas assim. A maneira dela ganhar a vida era uma maneira diferente. Então ela veio cerca do meio-dia para apanhar a dela, quando as mulheres não estavam lá, pois ela teria sido expulsa do poço. E ela, não notando ninguém sentado ali, ela pôs os pequenos ganchos no cântaro e o abaixou com a manivela no poço, e ela começou a puxá-lo. Ela ouviu uma voz dizendo, "Mulher, dá-me de beber." E ela olhou lá e tinha um homem sentado lá, que era judeu. Ele deve ter tido a aparência de um pouco mais velho do que na realidade era, porque ele tinha apenas 30, uns 33, e a Bíblia disse que ele parecia ter 50. Você sabe, os judeus disseram, tu és homem de não mais de 50, e diz que tu viste Abraão? Ele disse, antes de Abraão ser, eu sou, está vendo? Assim que sua barba deveria ser um pouco grisalha ou algo assim, quando ela olhou. E ela olhou para ele. O seu trabalho deve ter tido um efeito tremendo em sua vida física. E ela disse, ele disse, traga-me de beber. E ela disse, não é de costume vocês, Samaria, ou vocês, judeus, pedirem tal coisa a nós, mulheres de Samaria, assim. E ele disse, mas se soubesses com quem falas, tu me pedirias de beber. Agora, ela disse, o poço é fundo. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo contato com seu espírito. Veja, o pai, ele disse, em São João 5,19, em verdade, vos digo que o filho por si mesmo nada pode fazer, se o não vir fazer o pai. Agora, lembre-se disso. Marque isso em seus cadernos. Vejam, Jesus nunca fazia uma coisa até ele ver em visão o que fazer. Isso mesmo. Não ouço o que eu vejo. O filho nada pode fazer se eu não vir fazer o pai. Então isso o filho faz igualmente. Ele representou isso em drama. Ninguém pode fazer nada sem realmente Deus dizer-lhe para fazê-lo. Agora note. E o pai talvez lhe disse para ir a Samaria. E então esta mulher falou com ele e ele disse, deu continuidade à conversa dela para fazer contato com seu espírito. Então, quando ele estava falando sobre adorar aqui em Jerusalém, de repente ele descobriu qual era o problema dela. Todos nós sabemos qual era. Ela teve maridos em demasia. E então ele disse, vá buscar teu marido e vem aqui. E ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, dissestes bem, pois tiveste 5 e aquele com quem estás vivendo agora não é teu. E observe esta mulher. Note, e ela nessa condição. Estou me demorando demais. Ela naquela condição, ela conhecia mais sobre a Bíblia de verdade do que um monte de pregadores conhece hoje. E logo que ele vê, ela pode ter pensado que era apenas um homem vendo sua condição. E ela queria dar uma de esperto com ela ou algo assim. E ela disse, não tenho marido. Ele disse, disseste bem, tiveste 5 e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Rapidamente, aquela semente predestinada que se encontrava em seu coração pegou fogo. Ela virou, ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Não temos tido um por 400 anos, tu sabe. Nós sabemos. Oh, Dallas, não deixe de entender isto. Nós sabemos. Estamos esperando um Messias que chama-se o Cristo. E quando ele vier, é isto que ele fará. Este será o sinal dele. Jesus disse, eu que falo contigo o sou. Baseado nisso, ela deixou o cântaro. E cidade afora foi ela, dizia, vinde, vede um homem que me disse o que tenho feito. Porventura, não é este o próprio Messias? E a Bíblia disse que creram em Jesus por causa do que a mulher disse. Agora, essa é a maneira que ele se identificou como Messias. Não por causa da maneira que se vestia, por sua instrução, por um cartão de companheirismo, pela sua honra entre os homens. Deus estava nele, manifestando a palavra que ele prometeu. Ele disse em São João 5,39, examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna. São elas que testificam ou vos dizem quem sou eu, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu irmão, minha irmã, Vocês são uma audiência admirável. Poderia se falar a noite toda. Você vê o que Jesus foi então? Ele foi manifestado. Esse foi Deus manifestado num homem chamado Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, prometendo, como foi nos dias de Noé, todas as outras cenas feitas exatamente. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó, igreja, não fique parada olhando, mas creia no Senhor Jesus Cristo. Senhores, queríamos ver a Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você gostaria de vê-lo? Senhores, nós, como você o procuraria? Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele fará a mesma coisa. Agora, um homem poderia vir aqui com cicatrizes na mão, sangue, fumaça e óleos saindo dele. Isso não serviria. Qualquer hipócrita pode fazer isso. Certamente que sim. Mas o que isso é? É a manifestação dessa palavra prometida. Ele foi profeta ungido de Deus. Ele foi o Deus profeta. Ele foi o que todos os profetas foram. Isso estava nele. Mas o resto do que Deus era. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele foi Deus, Emmanuel, a plenitude de Deus manifestada a nós na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, o segundo atributo de Deus. Note, agora, ele está vivo hoje. Ele não está morto, ele está vivo. Ele disse, um pouco mais e o mundo, cosmo, a ordem do mundo não me verá. Ver, V-E-R, não me verá mais. Mas vós me vereis, pois eu é pronome pessoal, novamente, eu estarei convosco e em vós até a consumação do mundo, ou no fim do mundo, quando é para essas escrituras serem cumpridas. Do começo ao fim, foi Deus em quem cremos na era de Lutero, Deus o qual clamava na era de Wesley, Deus o qual falou em línguas na era pentecostal. Ele vem justamente antes do Filho Prometido vir para provar a sua escritura. Toda a escritura tem que ser cumprida. Senhores, queríamos ver a Jesus. Inclinemos a cabeça. Pai Celestial, queríamos ver a Jesus. Deixa que Ele venha hoje à noite, Senhor Jesus. Em o poder da Tua ressurreição, falei bastante, mas só uma ou duas palavras de Ti significa mais do que qualquer um pudesse dizer. E então, não deixe a igreja estar adormecida. Deixa a última manifestação de Deus, como Ele prometeu, como foi nos dias de Sodoma, antes do fogo cair sobre os gentios. Assim será na vinda do Filho do Homem. A sombra, o negativo e o positivo chegando tão próximo, até que depois de um tempo haverá um tempo de união. Vemos que as nações estão se unindo, chamadas de NU. As igrejas estão se unindo, o Concílio Ecumênico unindo-se com o Vaticano. Todas as igrejas se unindo, crentes e incrédulos, os trabalhadores unindo-se em sindicatos dos trabalhadores. Senhor, deixa a igreja despertar e ver que é tempo de união. E Jesus está unindo-se com a sua igreja, marido e mulher. Breve se dará a cerimônia e se tornarão um. Enquanto Ele chacoalha o último sinal para nós, ou nos mostra a sua promessa, que vejamos Jesus e o glorifiquemos, pois é em nome dEle que oramos. Amém. Agora, vou ser, talvez, tenho 10 minutos para sairmos na hora certa, se todos responderem. Agora, qualquer que tenha um cartão de oração, não terei tempo de atender a todos hoje à noite. Nós os atenderemos mais para frente. Agora, Billy está aqui em algum lugar, tenho certeza. Às vezes não distribuem cartões, mas creio que ele me contou que ele... Vocês têm cartão de oração, não tem? Levantem a mão. Sim, isso mesmo, oração L... L, muito bem. Esse é o homem doente, muito doente aí? Muito bem. L número 1, fique de pé aqui. L número 2, onde está? Número 2. Onde está o número 2? Queira levantar a mão. Muito bem, vem aqui. É uma senhora. O rapaz vem, eis o que acontece. Ele vem e diante da audiência, ele pega esses cartões e os mistura todos. E então entrega-lhes o cartão à medida que vocês os querem. Qualquer um pode receber o cartão e então chama-se por esse número. Isso mostra que o rapaz não sabe quais serão chamados. Uma vez nós, muitos de vocês aqui talvez se lembram, que um homem vendia cartões de oração na reunião e isso garantia que a pessoa chegaria à plataforma. E além disso, às vezes eu começo com o 1 e às vezes começo com o 50. Às vezes começo com o 14, 20, 16. Então volto e tiro alguns aqui. Quantos já estiveram em reuniões e viram ser assim feito? Ora, claro, está vendo? Esse cartão de oração não tem nada a ver com isso. E muitos aí são curados que nem têm cartão de oração. Número 1, 2, 3, quem tem o 3? Cartão de oração número 3. Levante a mão. Lá atrás, a senhora. Vem aqui, senhora. Número 4, se não conseguir se levantar agora, nós o carregaremos. Número 4, se algum, vejo que tem uma maca aqui e umas duas cadeiras de roda que se encontram aí. Se não conseguir vir, nós o carregaremos. Número 4, número 5, cartão de oração número 5. Número 6, 7, 8, 9, 10. Que venham esses agora, só em números, se conseguirem. Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abrangeu todos? Abrangeu. Paremos aqui mesmo só um instante. Estamos com pouco tempo. Nunca gosto de encerrar depois das 9:30. Agora, quantos aí não têm cartão de oração e querem que Jesus os cure? E sabem que Ele pode curá-los? Levantem a mão. Não importa se você estiver na galeria, onde quer que esteja. Agora veja, se você não... Aquela mulher que tocou na vestimenta enquanto estão formando a fila. Aquela mulher que tocou na vestimenta dele, ela não tinha cartão de oração, talvez. Mas ela disse... Agora, ouçam bem agora. Ela disse em seu coração, creio nesse homem. Se eu puder tocar sua vestimenta, ficarei sã. Ela tinha um fluxo de sangue. Quantos se lembram da história? Ela passou despercebida entre a multidão, talvez se arrastou pelo meio deles, uma pequena mulher pálida e doentia, e ela tocou na vestimenta dele. E a vestimenta palestina é solta. Ele nunca sentiria isso. Eu não sentiria se você tocasse meu bolso. E o meu paletó me serve justo. Mas aquelas vestimentas palestinas, e eles têm roupa que vestem por baixo. E ela tocou a vestimenta dele. E ele parou e disse, quem me tocou? Ela voltou para a audiência. Ele disse, ora, Pedro disse, Senhor, isso não soa bem. Todos estão te tocando. Ele disse, mas eu conheci quem enfraqueci. Virtude, força saiu de mim. Quantos se lembram disso? E ele olhou ali na audiência até que ele a encontrou. Está certo? E disse, a tua fé te salvou. Está certo? Agora vejam, ministro. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Hebreus 3, é um sumo sacerdote agora que pode se compadecer das nossas enfermidades. Quantos sabem que a Bíblia diz isso? Bem, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como ele agiria hoje? Como ele agiu ontem, claro. Ora, você, veja, não adiantaria você me tocar, eu seria como seu irmão, seu marido, seu pai, seja o que for. Não haveria virtude em mim. Mas se você, a sua fé, puder tocá-lo, então veja ou virá. Tente fazer isso. Não tente. É demais hoje tentar. Você faça isso. Agora, seja bem reverente. Fique quieto. Agora, só alguns instantes mostrará essas coisas que eu disse pareceram boas, mas veja você, elas são verdade ou não? Essa é a coisa seguinte. Isso é tudo, ouço os maometanos falar, sikhs, jainistas, budistas, oh, que coisa. Maometanos, mas eles não podem, eles podem falar sobre algo que foi, mas e agora? Está vendo? Se ele não é, se ele é o Deus da história, ele não nos serve hoje. Se ele somente é o Deus da história. Se ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então a Bíblia disse algo errado. Agora, se ele puder me colocar na sua vontade submissa, ele puder colocá-lo na sua vontade, então obrar entre nós, veja, é aí onde vem o poder de Deus. Agora, se esse homem está doente, quero que ele sente bem aqui onde ele está. E agora, podem vê-lo da audiência? Ele está sentado bem aqui. Traga a cadeira dele bem aqui, se quiser. Mas quero vir andando até aqui, senhor. Muito bem, venha para cá e sente-se. Queira trazer a cadeira bem aqui, irmão Grant, para que este homem possa sentar aqui um instante. Muito bem. Agora, sente-se bem aí, senhor. Tenho observado esse homem por alguns minutos. Está a ponto de desmaiar. Ele deve estar seriamente doente. Não sei. E se eu soubesse e pudesse ajudá-lo e não o fizesse, então não estaria apto para me encontrar atrás desta plataforma aqui e falar a vocês, cristão. Mas este homem provavelmente não é da minha idade. E essa é a nossa... Provavelmente somos desconhecidos um para o outro. O senhor não me conhece, suponho. O senhor me conhece. Mas eu não o conheço. Oh, o senhor me viu em Jonesboro faz uns 15 anos, quando eu estive lá numa reunião. Sim, senhor. Pois, foi uma ocasião de muito proveito lá. Creio que foi com o irmão Richard Reed. Ora, se esse homem sentado aqui sofrendo, se eu pudesse curá-lo e não o fizesse, que tipo de pessoa seria eu? Mas não posso curá-lo. Mas agora, se víssemos a Jesus, e Jesus estivesse aqui de pé usando esse terno que ele me deu, agora diria Jesus, vem aqui e eu te curarei. Agora, cuidado, se você conhece a sua Bíblia. Veja, não, senhor, ele já fez isso. Ele não poderia fazê-lo hoje. Ele já fez isso. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras, fomos salvos. Pelas suas pisaduras, fomos sarados, melhor dizendo. Muito bem. Ora, mas Jesus poderia se declarar, manifestar a esse homem qual é o seu problema ou alguma dificuldade ou algo que ele fez. Está certo? E isso o faria saber que Cristo está aqui, porque não o conheço. Aqui estão minhas mãos levantadas. Ele disse que esteve na reunião em Jonesboro, isso faz 15 anos. Eu nunca vi esse homem na vida, que eu saiba. Ele pode ter sentado atrás. Amanhã, ora, não conheço ninguém aqui. Creio que este é o Sr. Way sentado aqui. Um inglês sentado bem aqui, que eu saiba, que caiu morto em minha igreja o outro dia em Jeffersonville, Indiana. Caiu morto. Tem a sua esposa aqui em algum lugar, que é enfermeira. Enquanto eu falava, esse homem caiu morto. Caiu no mesmo lugar, morto. Desci e impus as mãos sobre ele. Aqui está ele. Está vendo? Está vendo? Se eu conseguisse que a congregação ficasse quieta tempo suficiente até que o Espírito Santo venha, não se agitem. Apenas fiquem quietos. Vejam. Agora, senhor, quero que eu olhe nessa direção só um minuto. Tenho falado e eu estou aqui para ajudá-lo. Agora, se eu puder ajudá-lo, farei tudo o que puder. Agora, o que eu disse aqui na Escritura, Deus está obrigado, porque creio que estes são os últimos dias. Deus está obrigado a cumprir essa palavra, e é isso que Ele prometeu fazer. E se Ele pudesse me dizer alguma coisa que tenha feito, ou que alguma coisa não lhe esteja bem, ou para que o Senhor está aqui, ou seja o que for, o Senhor saberia se isso é verdade ou não. Senhor, o Senhor testemunharia disso. Mas agora, se eu vir aqui e impor-lhe as mãos, disser, glória a Deus, está curado, glória a Deus. Isso estaria bem, está perfeitamente bem, se cresce nisso. Mas e se ele lhe disser o que tem feito, ou alguma coisa, a razão de estar doente, ou algo assim? Então saberia, se ele pudesse contar-lhe o que tem sido, certamente que ele saberia o que será, estaria certo. Sim, senhor. Vocês creem nisso, audiência? Agora, o que estou fazendo com esse homem? Estou tentando fazer contato com o seu espírito, justo como o nosso Senhor fez junto ao poço com aquela mulher. Não o conheço, nunca o vi. Agora, tem muitos aqui doentes, muitos orando. E agora, Pai Celestial, tomamos todo o espírito aqui dentro sob eu controlo para a glória de Deus que as tuas escrituras se cumpram. A Bíblia disse que é por isso que Jesus curou, para que as escrituras se cumpram. E esse é o motivo que tu estás mostrando. Misericórdia nesses últimos dias, para que as Escrituras se cumpram. Apenas falamos delas hoje à noite. Concede, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora o Senhor olhe para mim só um instante, só para ver se o Senhor me revelará qual é o seu problema. E se Ele revelar, o Senhor... Se ele me disser qual é o seu problema, parece estar muito doente. Se ele me disser o que é com o Senhor ou alguma coisa, o Senhor crerá, então saberá que tem que ser ele. Quantos na audiência crerão? Uma coisa é de que está sofrendo tremendamente é hérnia. Essa hérnia está deixando-o doentio, isso mesmo. Está vendo? Está vendo? Agora, está certo? Levante a mão se estiver certo. É isso que está deixando o doentio, veja, abatido. Tem? Eis outra coisa. O senhor tem uma pinta no lado direito do rosto. Está preocupado com isso. Deixe-me contar-lhe mais uma coisa. O senhor crê que sou profeta dele? Está com uma pinta no lado direito do quadril, debaixo da sua roupa. Se estiver certo, levante a mão. Está vendo? Está vendo? Agora crê? Vai e fique bom. Jesus Cristo o deixa bem. Vá, creia. Não duvide de modo algum, senhor. Venha por aqui. Venha aqui em cima, irmão. Está apenas crendo agora e tudo estará bem para o senhor. Vocês creem agora? Apenas tenham fé. Muito bem. Isso, você sabe. Eu não sabia disso. Não a conheço. Somos desconhecidos um para o outro, suponho. É isso, para que a audiência possa ver que somos desconhecidos. Veja, isso é justamente como quando o nosso senhor ficou conhecendo uma mulher um dia. E aqui ficamos nos conhecendo de novo, ficamos nos conhecendo depois de 2000 anos na sua promessa, e aqui estão um homem e uma mulher que ficam se conhecendo da mesma maneira. Nunca vi na vida, calculo que somos totalmente desconhecidos, mas Deus conhece nós dois. Agora, se o Espírito Santo, Cristo, aqui na senhora, revelar para que se encontra aqui ou algo a seu respeito, a senhora se sentiria entusiasmada como aquela mulher sentiu-se aquele dia? Agora, a senhora está aqui para a oração, e a oração é para uma complicação em seu seio. Isso mesmo. Se for verdade, levante a mão. Agora, crê que Deus pode me dizer qual seio é? É o seio direito. Isso mesmo. As pessoas ficam dizendo aí, alguém entrou dizendo, ele está adivinhando isso. Não estou adivinhando isso. Não pense isso. Isso atrapalha. Veja. Agora, lembre-se, você não pode esconder seus pensamentos agora. Sim, isso mesmo. Sim, certo. Aqui, a senhora deveria crer. É uma pregadora. Uma senhora pregadora. Está certo, não é? Muito bem. Vá, creia agora e ficará boa. Deus abençoe. Somente creia. Vocês creem? Como vai? Somos desconhecidos um para o outro. Não a conheço. Deus sim a conhece. Se estiver certo, levante a mão para que... Senhora é muito mais jovem do que eu. Talvez a mulher que ficou conhecendo o nosso Senhor fosse bem mais jovem. Agora, outra mulher se encontrava aqui. Alguém aí crendo. Aí está ela, aí mesmo. Ela tem complicação no peito, está certo? De quem é a vestimenta que a senhora tocou? Dele. Acabou agora. Jesus Cristo a cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, essa mulher está a 20 pés de mim. Mas ela não me tocou, ela tocou o sumo sacerdote. Não vem que eu estava de costas para ela? Isso mostra que ele é o mesmo ser que fez a promessa, exatamente o mesmo hoje. A senhora está sofrendo de problema dos nervos, muito nervosa. Principalmente tarde da noite, a senhora está, quando fica cansada e esgotada, é muito nervosa. Então tem um envenenamento em seu corpo, é envenenamento no sangue, mas é isso mesmo. E então a senhora tem uma grande preocupação para que alguém seja salvo, não tem? Sim, senhor. Isso mesmo. Crê agora? Ei, vá. Como a senhora creu, assim lhe seja. Tenha fé. Não duvide. Tenha fé em Deus. Somente creia. Como vai, senhora? Sou lhe desconhecido, suponho. Se é isso, então levantamos a mão para que vejam. Nunca a vi na vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês creem nisso? Se o Senhor Jesus disser a esta mulher, aqui mesmo agora, alguma coisa sobre ela, sobre a qual eu nada sei, ora, somos desconhecidos, nós, ela está de pé aqui, veja. Pois bem, vocês creriam? Você tem complicação do estômago. Isso o incomoda. Sentado bem aí de casaco preto. Isso está incomodando-o agora mesmo. Se for isso, levante a mão. Estão vendo? Sabem por quê? Também é o estômago desta mulher. Estão vendo? Isso mesmo. Estão vendo aquela faixa negra que se estende lá entre eles? É um demônio. Estão vendo? Está tentando escapar disso, vejam. Ele não pode. Não pode se esconder de Deus. Isso é certeza. Estamos na presença de Jesus Cristo. Vocês devem crer. Tenham fé. Ele tocou o quê? Ele não me tocou. Não conheço esse homem. Ele me é desconhecido. Vamos desconhecidos um para o outro, senhor. Eu não o conheço. Levante a mão se for isso. Estão vendo? Ele tocou o quê? Jesus Cristo. Não fale em ver uma coisa. Agora, esta senhora aqui, sim. Oh, uma sombra cobre a senhora. É a morte sobre ela. Ela sofre de câncer. E o câncer está no estômago e também no colo. Ela não faz muito, ela foi desenganada. Ela está moribunda com câncer. É verdade, não é, senhora? É isso que lhe disseram. Agora, olha aqui. A senhora, só existe uma esperança que a senhora tem. É Cristo. A senhora crê que sou servo dele? Alguma coisa tem que me dizer isso, não tem? Alguma coisa tem que dizer? Eu mesmo não saberia. Se eu lhe dissesse quem a senhora é, creria que sou profeta dele? Isso a ajudaria? Ajudaria? Senhora Crosley. Então volte para casa. Vocês creem? Quantos de vocês creem agora de todo o coração? Ponham-se de pé, então aceitem isso. Levante-se e diga, eu creio. Levantem as mãos em todo lugar. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, que o diabo e todos os seus poderes sejam repreendidos. E o Senhor Jesus Cristo, o qual prometeu isto para o último dia, ele está aqui agora. Deixa isso acontecer, Senhor, nesta hora, para que o povo não fale. E eles vejam o que Deus está chacoalhando diante deles, pouco antes o fogo cair. E este grupo de Abraão, esta semente real de Abraão, entenda a hora que estamos vivendo. Oh, Jesus, Filho de Davi, toca toda pessoa doente aqui dentro. Cura, Senhor. E a fé delas compreenda que encontram-se na presença de Deus que os salvou e que os julgará naquele dia. E o poder dele caia sobre eles agora. E cure a cada um aqui que está na presença divina.